O grupo de trabalho da reforma tributária tem buscado firmar a ideia de que o país vai ganhar ao acabar com os benefícios tributários associados aos impostos sobre consumo, ou seja, eliminar as várias isenções e reduções de base de cálculo negociadas em torno dos cinco impostos que deverão ser extintos: IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal. Mas nas discussões setoriais, os representantes de empresas mostram preocupação com sua sobrevivência imediata. De qualquer forma, o coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já deixou claro que o tratamento diferenciado virá.
São setores que, de uma forma ou de outra, terão tratamento diferenciado. Falta, evidente, um debate, encontrar aí como que se dará esse tratamento diferenciado, né? O próprio serviço, 70%, terão a preservação do super simples, né?
A reforma pretende unificar os impostos sobre o consumo em um único imposto sobre bens e serviços, o IBS, ou em um tributo federal e outro subnacional de estados e municípios. Mas, apesar da complexidade do sistema atual, as empresas estão adaptadas aos mecanismos atuais de negociação de ICMS, por exemplo. É o que relatou Fábio Campos, vice-presidente da Azul.
Então, quando você fala em acabar com a possibilidade de negociar as taxações sobre combustíveis, que é o ICMS nos estados, que as empresas aéreas negociam em sua capacidade de provedora de serviço junto aos estados, você está falando em basicamente matar a possibilidade da aviação regional continuar a existir.
Tácio Gama, professor de Direito Tributário da PUC São Paulo, argumentou inclusive que seria errado proibir os governos de concederem incentivos.
Durante a pandemia, a própria OCDE recomendou que fosse implementado políticas tributárias. É reduzir tributo para respirador, é reduzir tributo para vacina. Se isso aqui for aprovado, todas essas medidas serão inconstitucionais, porque o poder público está abrindo mão de utilizar o tributo como instrumento de política setorial.
O deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, relator da reforma, diz que a pandemia foi uma situação excepcional, que exigiu até mesmo mudanças constitucionais. O diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Nelson Machado, também se contrapôs aos argumentos do professor, afirmando que os governos poderão aumentar ou reduzir a sua parcela da alíquota do novo tributo, mas não poderão aplicar benefícios para grupos ou setores.
É fundamental manter a proibição de benefícios, subsídio, redução de base de cálculo, sustentabilidade. Ele deu um monte de nome para esse negócio. Se quiser deixar algum, deixa específico. Simples, zona franca. A gente já sabe o que que é, mas deixar em aberto a possibilidade é apostar no perigo.
Na discussão sobre os setores de saúde e educação, os representantes mostraram que fazem um trabalho complementar ao estatal e devem ser incentivados para isso. O deputado Agnaldo Ribeiro concorda que esta é a realidade, mas lembrou que a Constituição fala em direito aos serviços públicos nessas áreas.
Na verdade, se pensássemos como cidadãos, olhando de uma forma mais crítica até para a nossa Constituição e o que nós vivemos até hoje, nós não devíamos estar aqui sentados discutindo esses temas de saúde e educação, daqueles direitos que nós temos, que são direitos constitucionais e que nós não temos. Essa é a grande questão que devia permear esse debate.
Durante a audiência, Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, rebateu o técnico do Ministério da Fazenda, que argumentou no sentido de que a reforma, ao trazer mais eficiência ao sistema, vai gerar crescimento econômico para todos.
Só que isso é um fato que se coloca no futuro. E ele é só uma probabilidade, ele não é um fato certo de que, de fato, cresceremos.
O deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, tentou, porém, traduzir o espírito que tem motivado as discussões do grupo de trabalho.
Que os incentivos fiscais são indispensáveis para que os setores possam continuar promovendo os investimentos nas diversas regiões do país. Mas o maior incentivo fiscal que podemos oferecer à nossa sociedade é uma política de Estado com juros baixos, compatíveis com a realidade socioeconômica que vivemos.
A emenda constitucional 109 determina a redução dos incentivos fiscais da União para 2% do PIB até 2028. Para 2023, a estimativa é de 4,29% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.